Opa, Rodrigo Guedin aqui, no podcast Guia Prático. Hoje é 21 de julho de 2023. Vou falar aqui alguns minutos sozinho, outra vez. Espero que você tenha paciência para me ouvir. Esse formato talvez não seja sempre, mas houve uma recepção mais ou menos boa até, eu diria. E aí, para semanas em que eu não consiga um convidado para entrevistar, pensei em abrir, fazer esses bate-papos por áudio com quem lê, com o site, com quem ouve o podcast. Acho que pode ser interessante. É um formato, não tem roteiro, então é meio que um fluxo de pensamento aqui que eu posso fazer a partir de temas que durante a semana me chamaram a atenção, que, enfim, eu queira falar. Tem dois hoje. Mas antes disso, eu vou fazer um pedido, de repente, se você estiver disposto ou disposta, a gente tentar um outro formato no podcast, que é recados da audiência. Hoje tem um, que foi um pedido meu, para uma pessoa específica, mas agora eu abro para todos os ouvintes. Se você quiser mandar um alô, tiver uma dúvida, uma pergunta, ou enfim, só para aparecer. Manda o seu recado lá no Telegram, arroba guidin, ou por e-mail, no podcast, arroba manualdousuário.net. Se der certo, eu posto, coloco aqui as mensagens. Se não der, tudo bem. A gente finge que nunca aconteceu. Uma coisa muito legal que aconteceu essa semana foi a publicação de uma monografia, um trabalho de conclusão de curso, do Matheus da Rocha Leite. Ele está se formando agora em jornalismo na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Já tinha conversado comigo, ele é leitor de longa data do site, assinante, e já tinha me avisado, já tinha me entrevistado para essa monografia. Mas nessa semana o texto, né, o TCC, a monografia foi publicada, eu tive acesso, pude lê-la e curti muito o resultado. O título da monografia dele é Movimento Slow Journalism, uma análise a partir do blog Manual do Usuário. Além da análise, o Matheus faz dá um panorama assim da crise que se abate sobre o jornalismo e do conceito de slow journalism. Essa parte foi muito instrutiva para mim, embora o manual seja uma análise à luz do slow journalism. É um conceito que eu não tinha, assim, com esse detalhamento acadêmico, não tinha tido contato ainda. Até porque, quando eu criei o Manual do Usuário, a minha inspiração não foi o Slow Journalism, mas o Slow Web. Ele cita, o Matheus cita também Slow Web, ele faz esse comentário que eu passei para ele. São duas coisas muito próximas, né? Acho que as duas derivam do Slow Food, um movimento dos anos 80 na Itália, uma espécie de antítese do fast food, mas claro, tem suas peculiaridades. Acabou que isso foi para mim assim, esse trabalho trouxe para mim muitas coisas novas e ver essas coisas novas no contexto do manual foi ainda melhor. O Matheus ele se debruçou no conteúdo do manual publicado em janeiro de 2023 e ele fez uma análise a partir desses conceitos, né, dessas características do slow journalism aplicadas à publicação ou ao conteúdo do manual. Assim, uma coisa que de abrir os olhos, porque algumas coisas que eu achava que estavam postas ou sendo praticadas no manual não estão ou não estavam, e ter essa percepção analítica mesmo e acadêmica do conteúdo que eu faço, do trabalho que eu faço, foi bem bacana. Eu pedi para o Matheus mandar um áudio para ele explicar o que motivou a escolha desse assunto, né, e o porquê do Manual do Usuário como objeto de pesquisa. Fala aí, Matheus.
Eu decidi usar o manual como meu objeto de estudo do TCC, primeiro porque eu já sou assinante e leitor do blog há bastante tempo, né? E depois porque eu estava procurando um tema que pudesse unir as minhas duas graduações, né? A primeira que essa que eu terminei agora, né, de jornalismo, e a graduação de análise de sistemas que eu faço também. Então eu queria o máximo possível poder abordar a tecnologia no meu trabalho de jornalismo também. À primeira vista podem parecer temas distantes, né? Mas acho que a gente sabe, principalmente aqui no manual, que cada vez menos tu consegue separar a tecnologia do campo social, né? Mas claro que eu precisava de uma abordagem jornalística para fazer a minha monografia dessa faculdade. Então foi aí que eu resolvi analisar o manual sobre a ótica do slow journalism, que é um movimento do jornalismo que ele deriva do movimento slow. E ele defende, entre outras coisas, foco na qualidade, no contexto, na transparência e na relação com o leitor. Então, depois de ler na descrição do manual que o blog atua em ritmo slow web, foi que eu tive essa ideia de responder no TCC como e se o manual aplica cada uma dessas características do slow journalism.
Na descrição desse episódio do podcast tem o link para baixar o PDF da monografia. Para qualquer pessoa que se interessa por jornalismo, ou pelo manual do usuário, ou pelos dois, é uma leitura mais do que recomendada. Ficou bem bacana. Esse podcast aqui, esse episódio é muito autocentrado, porque na segunda parte, que começa agora, eu queria falar da migração que aconteceu no último fim de semana, ali no dia 15, entre o dia 15 e 16 de julho. Um contexto antes de começar. Isso talvez fique um pouco técnico, mas vou tentar falar, passar de uma maneira não tão entediante. Até porque é um assunto, é um meta-assunto importante para o site. O manual estava hospedado com uma empresa chamada Terramund, que também é de um leitor, Matheus Bonella. E quando eu saí da... Enfim, eu saí da Gazeta do Povo, depois o James Pond hospedou, também amigo... Mas em 2022, ali em meados do ano, chegou um momento em que não dava mais, não estava funcionando, e eu procurei uma alternativa. O Matheus já tinha falado comigo em outras oportunidades, então eu procurei ele, Terramund, a gente fez a migração e funcionou, estava funcionando muito bem. Acho que é importante frisar isso, que essa última migração agora de julho não tem nada a ver com insatisfações ou com problemas de qualidade. Quem acessa regularmente o manual deve ter notado já há algum tempo que a gente nunca teve assim, problemas de indisponibilidade ou lentidão. A estadia do manual na Terramund foi bem bacana. Ok. Então, por que eu mudei, né? Por que a mudança? Foi uma coisa puramente assim, de custos. A Terramund oferece VPS, como se eu alugasse um espacinho em um servidor virtual, um servidor físico dividido em várias partes isoladas que alguém aluga, e nessa partezinha do servidor eu podia instalar qualquer coisa que eu quisesse. Então eu tinha um site, tinha um sistema de audiência, por um tempo eu hospedei uma versão do Mastodon ali para mim, tinha os blogs bastidores e um meu em inglês. Tudo isso contemplado no mesmo plano. Então, essa é a vantagem de uma hospedagem normal, genérica, né? Que você pode instalar o que o servidor aguentar. Eu fiz algum uso disso ali durante esse pouco mais de um ano. Ou um ano, enfim, esse tempo que eu fiquei na Terramund. A questão é, chegou um... Eu concluí, né, nos últimos meses, em especial no último mês, que esse poder ou essas possibilidades que eu tinha ali estavam sendo meio subutilizadas. A minha ideia era, no começo, lá atrás, era ter muito mais coisas instaladas e tal. E além de estar subutilizado, também tem a questão do PC do manual, que o Jojo tá cuidando agora, a gente contratou outra hospedagem para manter as coisas manual e aplicações do PC do manual isoladas, então acabou ficando meio redundante. Aliás, o Jojo logo logo ele vai aparecer aqui no podcast para falar um pouco do PC do manual. É uma parte muito legal do projeto, mas que ainda sinto que é preciso fazer um trabalho de divulgação melhor. Enfim. Para piorar, ou melhor, acho que o que motivou mesmo assim foi a perda de um patrocinador de longa data em junho. Isso teve um baque no faturamento, né? Ou vai ter ainda, os efeitos só vão começar a ser sentidos em agosto. Mas acendeu um sinal de alerta. Eu fiz uma revisão na contabilidade do manual procurando lugares em que eu poderia economizar. E a hospedagem despontou. Era o maior gasto mensal que eu tinha. E aí é uma dessas coincidências, ou talvez eu já com isso em mente fui pesquisar e acabei topando com essa informação, mas eu descobri que o WordPress.com, que é o serviço de hospedagem só para o WordPress da Automattic, que é a empresa que cuida, dona do WordPress, eu descobri que esse serviço tem um plano que permite a instalação de plugins e de temas próprios. Essa parte sempre foi muito confusa por causa dos nomes, né? Existe o sistema de código aberto WordPress, é um CMS, um gerenciador de conteúdo, que você baixa e instala em qualquer servidor, como eu disse, é de código aberto, enfim, você faz o que quiser. E tem o WordPress.com, que é esse serviço da Automattic, que é gerenciado, eles cuidam de tudo, é uma hospedagem de WordPress, você só se preocupa em escrever. Durante muito tempo, o WordPress.com, ele só oferecia planos em que você não podia estender ou personalizar muito o seu site. Você tinha ali a opção de vários temas, poderia mexer em algumas partes visuais, mas plugins, por exemplo, que é algo que dá muita liberdade de personalização, de extensão de recursos, era algo que não era oferecido. Mas, segundo me informou o suporte, faz alguns anos já que o WordPress.com oferece o plano negócios. É o terceiro mais caro, de 4. E, enfim, tem esse plano que você pagando pode instalar os seus plugins, pode instalar os seus temas, pode cuidar do seu WordPress como se estivesse em uma hospedagem genérica com o WordPress.org, né, que é aquele de código aberto e tal, instalado por você mesmo. E assim, foi uma revelação, porque é bem barato mesmo. Eu ainda paguei adiantado 3 anos para ter um desconto de 30%, somando o que eu pagava na antiga hospedagem, mais um módulo da Cloudflare, que é a CDN que eu usava para deixar as coisas mais rápidas. Assim, foi uma economia, ou está sendo uma economia de, sei lá, mais de 90%. Coisa assim, absurda. Não sei como que a Automattic consegue oferecer um plano tão generoso em termos de recursos, cobrando esse valor. Provavelmente por escala, né? E pelas restrições. Como eu disse, uma hospedagem genérica você instala o que você quiser. E ali no WordPress.com é só o WordPress.com e só um site. Se eu quiser ter outro site WordPress na Automattic, que não tem anúncios da Automattic, eu preciso pagar, fazer outro plano. Então é uma senhora limitação, convenhamos. Dito isso, eu fiz uma avaliação, né? Ponderei aqui várias coisas que eu perderia. Claro que eu perco alguma flexibilidade e algumas possibilidades. Não tantas, graças ao PC do manual e ao Jojo, mas sim, perco algumas coisas. Só que, considerando também a questão financeira, contábil, eu achei que valia a pena fazer esse salto, ou dar esse salto e migrar para o WordPress.com. Tomada essa decisão, eu fiz os preparativos, pedi para a Clarissa Mendes me ajudar na migração, a gente marcou o sábado, dia 15, para fazer isso. E assim, a princípio seria uma coisa muito tranquila, muito rápida, mas não foi. Tinha algum entrave que a gente não soube identificar logo de cara. Na parte da tarde eu acionei o suporte, afinal, né, um serviço pago, o suporte da Automattic. E com a ajuda da Clarissa e do suporte a gente conseguiu eliminar algumas hipóteses, algumas possibilidades, e à noite, isso já era umas 8 horas, não que eu tenha ficado o dia inteiro na frente do computador, mas boa parte sim, mas às 8 horas a migração começou a funcionar. Levou umas 4, 5 horas para terminar, eu já estava dormindo quando terminou, mas no domingo, no dia 16, eu acordei e já tinha terminado a migração, todo o conteúdo já estava no novo site, no novo servidor, e aí foi só virar uma chavinha ali para passar para o manual do usuário.net, passar do servidor antigo para o novo, para o wordpress.com. E até agora, assim, é uma migração, quase um espelho, um espelhamento do servidor antigo e do novo. Todas as coisas foram migradas, todos os usuários, conteúdo, imagens, assim, é o mesmo site, para todos os efeitos. Do lado de cá, acho que para quem acessa o site, a mudança, a migração foi transparente, acho que não teve, como aconteceu de noite de sábado, entrando na madrugada, acho que nenhum comentário se perdeu. Do meu lado, foi bem tranquilo. O novo servidor, ele funciona de uma maneira muito similar. Só tem algumas pequenas diferenças por essa integração com o WordPress.com. E o WordPress.com, Automatic, eles meio que não sei se obrigam, mas é quase obrigatório, a menos que ele perdeu alguns recursos, usar um plugin extra chamado Jetpack. Ele traz, condensa várias funcionalidades extras para o WordPress. Tem muitos módulos pagos, o que é bem estranho, mas tem alguns gratuitos que são interessantes. Por exemplo, eu comentei lá no começo que na Terramundi eu tinha um sistema de audiência, né, para saber o analytics, ter dados de audiência, quem visita, quantas visitas, quais páginas acessam. Como eu não tenho mais isso, o Jetpack tem um módulo de audiência, de visualizações, que já é embutido tem uma outra coisa que eu não tenho em comparação ao antigo, mas são coisas dispensáveis, tipo dados em tempo real, quantas pessoas estão no site agora. Consigo viver sem isso. E eu tenho outras coisas também que são bem avançadas e que estão nesse pacote. Por exemplo, uma CDN, que é uma rede de distribuição de arquivos hospedados com servidores espalhados do mundo inteiro, que torna o acesso mais rápido. Era algo que eu pagava à parte para Cloudflare e que no WordPress.com, nesse plano negócios, está incluído. Ou seja, é mais uma economia. Resumidamente, é isso. O site está já funcionando há uma semana, sem engasgos. E eu recomendo as duas coisas, assim. Acho que quando eu avisei o pessoal do Terramundi que eu estava saindo, fiz questão de dizer que não era por qualquer motivo técnico ou de relacionamento, porque eles foram muito bons. E eu recomendo para quem precisa de um servidor gerenciado. São muito atenciosos, sempre tiraram minhas dúvidas, responderam as solicitações muito rapidamente. Então, a minha indicação, caso você precise de um servidor genérico no sentido assim de, né, que aceita vários sistemas, é para eles. Se você precisa de um WordPress e só de um WordPress a um custo muito baixo, WordPress.com é uma boa pedida também. É muito bom quando você tem opções, né, de serviços legais, assim, para finalidades diferentes e que tem preços justos e funcionam bem e você consegue recomendar. Acho ótimo ter esse leque de opções. No post que eu coloquei no manual, muitas pessoas perguntaram, como é que funciona e tal. Acho que este podcast, talvez áudio não seja a melhor maneira, mas é uma maneira, e que responde parte dessas dúvidas. A depender, eu posso, talvez, escreva mais alguma coisa a respeito. E se você que está ouvindo tiver mais dúvidas, lá no manual do usuário.net tem um post sobre este episódio. Deixa seu comentário lá que eu respondo assim que puder, e claro, o que tiver dentro das minhas possibilidades. Antes da gente terminar, eu queria agradecer o Antônio Rodrigues, o Flávio Emanuel e o Leocádio de Melo. São os três leitores barra ouvintes que se tornaram assinantes do Manual do Usuário nessa semana. A assinatura é muito importante, ainda mais agora, né? Como eu disse, eu perdi um patrocinador fixo. Então, a assinatura ficou ainda mais importante. Os planos começam em R$ 9,00 e, além de manter o manual no ar, esses planos dão outros benefícios. Por exemplo, acesso ao Miniflux, que é um gerenciador, um agregador de feeds RSS, sorteios mensais de produtos com a marca do manual, adesivos do manual de tecnocracia e, no plano 2 em diante, acesso ao nosso grupo no Telegram. Para você saber os detalhes, como preços, benefícios, planos, é só acessar manualdousuario.net/apoie. Tem o link também na descrição deste episódio. Eu peço desculpas pela, talvez, a qualidade do áudio. Eu não estou em casa essa semana e, por isso, eu tive que gravar com um microfone do celular. Ainda não me ouvi, mas eu imagino que a qualidade tenha ficado um pouco aquém do que você está acostumado aqui no com o Guia Prático. Então, minhas desculpas. Semana que vem, provavelmente, as coisas voltam ao normal. Se é que vai ter podcast, né? Eu acho que sim, mas não garanto. Fica um mistério aí, né? Se vai aparecer um podcast no seu aplicativo na próxima sexta. Obrigado pela audiência. Manda um áudio, se der, e a gente vai se falando. Um abraço.